Bom dia, sejam bem-vindos à apresentação dos resultados da Sabesp referentes ao segundo trimestre de 2026. Estão conosco hoje Carlos Piani, diretor-presidente, Daniel Slack, diretor financeiro, e Thiago Levi, relações com investidores. Antes de começarmos, esclarecemos que as declarações feitas durante esta apresentação não incluem projeções nem estimativas de eventos futuros. No entanto, ela poderá conter declarações de caráter prospectivo, indicando possíveis tendências relacionadas à Sabesp, com base nas expectativas, convicções e premissas consideradas razoáveis pela administração da companhia na data de hoje. Essas declarações envolvem riscos e incertezas e se baseiam em premissas e fatores como condições de mercado, regulatórias e econômicas, que podem ou não se concretizar. Além dos fatores de risco divulgados nos documentos protocolados pela Sabesp junto à CVM e B3 e divulgados no site de relações com investidores da companhia. Os investidores devem estar cientes de que mudanças nesses fatores podem levar a resultados divergentes das tendências atuais e que não se deve depositar confiança indevida nessas declarações. O texto completo do aviso legal será apresentado a seguir e deve ser lido com atenção por todos os participantes. Informamos que esta apresentação está sendo gravada e que todos os participantes permanecerão com o microfone desligado durante a exposição. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusiva para analistas e investidores. Caso queira fazer uma pergunta, utilize o botão Levantar a mão e envie pelo recurso de Q&A do Zoom, informando seu nome e o nome da empresa que representa. Passo agora a palavra a Daniel Slack, que apresentará os resultados. Daniel, por favor, pode prosseguir. Obrigado, operadora. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados da Sabesp referente ao segundo trimestre de 2026. Eu sou Daniel Slack, diretor financeiro da companhia, e apresentarei as principais destaques operacionais e financeiros do trimestre. Em seguida, passarei a palavra para o nosso CEO, Carlos Piani, que fará uma atualização sobre as nossas prioridades. No segundo tri de 26, a produção total de água atingiu 779 milhões de metros cúbicos, uma redução de 4,3% na comparação anual. Como mencionamos no trimestre passado, o consumo continuou sendo impactado por temperaturas mais amenas em relação ao mesmo período do ano anterior, além da aplicação da regra operacional da SP Águas de gestão noturna da pressão, implementada por aproximadamente 10 horas por dia ao longo do trimestre para reforçar a resiliência do sistema. Nossa base ativa de clientes permanece estável, com cerca de 9,5 milhões de ligações de água e 8,2 milhões de ligações de esgoto. A pequena redução da comparação anual decorre principalmente da intensificação das ações de garantia de receita e do processo de verticalização das cidades em que atuamos. Na comparação com o tri anterior, observamos crescimento de 0,2%, tanto nas ligações de água quanto nas de esgoto, resultado do avanço no programa de universalização. Passando ao slide 5, antes de começar, gostaria de esclarecer que nesse trimestre passamos a consolidar os resultados da EMAI em nossos números reportados. Portanto, os valores apresentados neste slide incluem a contribuição da EMAI. A receita líquida ajustada cresceu 9,4% na comparação anual, refletindo principalmente o reajuste tarifário e a expansão da base de consumidores. O EBITDA ajustado totalizou 3,5 bilhões, redução de 2,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, com margem EBITDA de 58,3%. Desempenho que reflete os investimentos associados às nossas iniciativas de atendimento ao cliente, além de pressões inflacionárias que detalharei nos próximos slides. O lucro líquido ajustado totalizou 1,2 bilhão, redução em relação ao ano anterior, que reflete principalmente o aumento na dívida líquida para financiar o nosso programa de universalização. A geração e conversão de caixa permanecem sólidas, com fluxo de caixa e atividades operacionais próximo de 3 bilhões no trimestre e conversão superior a 75%. Passando ao slide 6, antes de nos aprofundarmos na análise do trimestre, uma breve reconciliação entre os números reportados e os ajustados. Vou me concentrar aqui nos números ajustados, excluindo efeitos que não refletem desempenho operacional da Sabesp. Como nos tris anteriores, excluímos os efeitos de receita e construção e da bifurcação do ativo financeiro, que detém natureza essencialmente contábil. Vale lembrar que, enquanto a Sabesp não registra margem de construção, a EMAI ainda reconhece essa margem. Excluímos também 68 milhões, principalmente relacionados ao incidente de Jaguaré, além dos resultados da EMAI. Como a EMAI ainda apresenta uma parcela relativamente pequena em comparação à Sabesp, retiraremos seus números das próximas páginas para que possamos analisar de forma mais adequada o desempenho do negócio principal. De toda forma, os investidores encontrarão informações adicionais sobre o desempenho da EMAI no apêndice, nos documentos arquivados junto à CVM e nas próximas divulgações da EMAI, que também é uma companhia aberta. Agora, o slide 7, vamos analisar os principais vetores da receita. A receita ajustada cresceu 6,7% na comparação anual, e o trimestre também foi impactado por dois fatores adicionais: temperaturas mais amenas, com média aproximadamente 1,1% inferior ao mesmo período do ano anterior, e implantação do nosso ERP. Excluindo esses efeitos, o crescimento subjacente da receita teria ficado próximo de 10%. O outro fator foi o preço, com contribuição de 1,7%, impulsionada pelo ciclo tarifário de janeiro de 26 e parcialmente compensada pelo valor de volume de reformas, cujo efeito será posteriormente ajustado na revisão tarifária de 27. O segundo foi volume, com contribuição de 1,1%, explicado por 1% de novas economias, 0,6% decorrentes da troca de hidrômetros. Por fim, o mix teve impacto negativo de 3,1%. 2,3% decorrentes do mix de categorias de clientes, principalmente pela expansão das tarifas destinadas à população de baixa renda em relação ao ano anterior, e 0,6% decorrentes do mix de faixas de consumo. Esses são os mesmos componentes utilizados pela companhia na ponte de receita do trimestre. No slide 8, mais detalhes sobre o desempenho da receita. Cerca de 2 milhões de economias atualmente têm acesso a tarifas subsidiadas, aumento de aproximadamente 15% na comparação anual e quase o dobro do nível observado antes da privatização. Isso reflete o nosso compromisso de ampliar o acesso ao serviço de saneamento e, ao mesmo tempo, apoiar a população em situação de vulnerabilidade. Dado interessante, a ampliação do novo programa de tarifa social fez com que o preço médio pago pelo consumidor permanecesse praticamente estável em relação ao período anterior à privatização. Para acionistas da Sabesp, esses descontos estão previstos no arcabouço regulatório e seus impactos deverão ser reconsiderados nas próximas revisões tarifárias. Também observamos desaceleração temporária no ritmo de substituição de hidrômetros em função das restrições nas importações na cadeia de suprimentos. Passando ao EBITDA no slide 9, o EBITDA ajustado recuou 3,2% anualmente para 3,5 bilhões. A contribuição positiva da receita líquida foi mais que compensada por uma base de comparação bastante forte nos custos em relação ao ano anterior. Em GIA, impacto relevante, uma vez que o segundo tri de 25 havia sido beneficiado por 230 milhões em reversões de provisões judiciais. As despesas com os serviços foram impactadas pelos investimentos e iniciativas voltadas à experiência do cliente, incluindo a expansão dos canais de atendimento, com agências e poupa-tempos, o reforço das operações de campo e fortalecimento da estrutura de atendimento, com a ampliação da central de atendimento e a troca de prestador. Também estão incluídos maiores investimentos em comunicação com clientes e ações de marketing. Esses fatores são alinhados ao detalhamento apresentado pela companhia para o aumento das despesas com serviços no trimestre. Também enfrentamos pressões inflacionadas associadas ao cenário geopolítico, com impacto de aproximadamente 28 milhões no trimestre, concentrado principalmente em produtos químicos e outros insumos. Gostaríamos também de apresentar aos investidores nossa visão sobre EBITDA subjacente no trimestre, excluindo o efeito de ganhos decorrentes de decisões judiciais favoráveis no segundo tri de 25, os efeitos temporais da implantação do ERP Investimentos em Experiência do Cliente e a inflação extraordinária decorrente dos conflitos geopolíticos, o EBITDA subjacente teria apresentado crescimento próximo de 20% na comparação anual. Aprofundando agora a análise dos custos no slide 10, as despesas com pessoal permaneceram sob controle, com aumento de apenas 0,9% na comparação anual, apesar de um reajuste salarial de 4,4% decorrente da inflação. Esse efeito foi amplamente compensado pelas iniciativas de otimização do quadro de colaboradores, nos últimos trimestres. As despesas com energia elétrica aumentaram 2,2%, por conta das transmissões setoriais. E, por outro lado, a migração para o mercado livre de energia ajudou a mitigar parte dessas pressões, atualmente 88% do nosso consumo total. No slide seguinte, lucro líquido reportado atingiu 1,5 bilhão no trimestre. O principal fator para a redução foi o aumento nas despesas financeiras. O aumento das despesas com juros é compatível com as necessidades de financiamentos. As despesas com depreciação e amortização também aumentaram, refletindo a expansão da nossa base de ativos, que passou de aproximadamente 55 bilhões para 70 bilhões na comparação anual. Passando para os slides 12 e 13, vamos atualizar os principais avanços do nosso programa de investimentos. A execução dos investimentos continua sendo um dos principais destaques da nossa transformação e demonstra a capacidade de implementar soluções definitivas para questões históricas. O CAPEX acumulado no ano atingiu 7,5 bilhões, crescimento de 15,6% versus o ano anterior. Encerramos também o trimestre com mais de 40 bilhões em projetos contratados até 2029, que nos proporciona uma base robusta para a continuidade da execução. Vale lembrar que nosso CAPEX apresenta sazonalidade histórica, com a maior concentração de investimentos no segundo semestre. O volume de 7,5 bilhões investido no primeiro semestre também é destacado no release da companhia. As metas do Fator U continuam avançando. Até julho havíamos praticamente atingido a meta anual de água, enquanto as metas de coleta e tratamento de esgoto chegaram a 90% e 82%, respectivamente, deixando a companhia bem posicionada. A evolução física dos principais programas também permanece sólida. Entregamos duas novas estações de tratamento de esgoto, Caieiras e Água Vermelha, que juntas adicionam 0,4 metros cúbicos por segundo de capacidade. Com essas entregas, mais de 127 mil pessoas passaram a ter acesso aos serviços de tratamento e esgoto. No interior, a fase 1 continua avançando, com 11 projetos em execução, representando 5,1 bilhões em investimentos. As fases seguintes também seguem avançando conforme planejado. Passando ao slide 14, nosso balanço permanece sólido e bem posicionado para sustentar o atual ciclo de investimentos. A dívida bruta totalizou 51,7 bilhões, enquanto a dívida líquida encerrou o trimestre em 34,2 bilhões. Vale destacar que 54% da nossa dívida não está mais sujeita a covenants financeiros. E quando atingirmos nossa meta de captação para o ano, aproximadamente 2/3 do endividamento estarão livres desses covenants. No custo médio da dívida, permanece próximo ao CDI, com prazo médio ponderado de 6,1%. Além disso, 64% da dívida vence a partir de 2031, refletindo o perfil longo de prazo da nossa estrutura de financiamento. Encerramos também o trimestre com 17,4 bilhões em caixa, montante suficiente para cobrir mais de 4 anos de amortizações, proporcionando liquidez e flexibilidade significativas para continuarmos executando nosso plano. Por fim, no slide 15, a relação dívida líquida e EBITDA encerrou o trimestre em 2,5 vezes, patamar que consideramos adequado para uma companhia que está executando um dos maiores programas de investimento em infraestrutura do Brasil. Os indicadores de retorno também demonstram resiliência, mesmo em um cenário de juros elevados por período mais prolongado. O ROI que atingiu 10% e o ROE 17%, refletindo a solidez do negócio, enquanto continuamos investindo para sustentar o crescimento futuro. Com isso, passo agora a palavra ao CEO, Carlos Piani, que apresentará em mais detalhes as nossas prioridades. Obrigado, Daniel, e bom dia a todos. Antes de entrar nos destaques operacionais, gostaria de retomar o que chamamos a cultura Sabesp em uma página. Esse é um modelo que vem orientando a nossa transformação ao longo dos últimos 2 anos. Ele reúne nosso propósito, nosso sonho de longo prazo, os caminhos estratégicos que precisamos percorrer para chegar lá e, principalmente, nossos valores, que definem como queremos chegar lá. Agora que completamos em julho 2 anos desde a privatização, acredito que seja importante olhar para o quanto já avançamos e, igualmente, para os pontos em que ainda precisamos evoluir. Fizemos avanços significativos em várias de nossas frentes estratégicas. Aceleramos a universalização e reforçamos a segurança e resiliência, além da qualidade dos sistemas de água e esgoto por meio de investimentos tanto orgânicos quanto inorgânicos. Avançamos em inovação e transformação digital, obtivemos ganhos importantes de eficiência e continuamos investindo no desenvolvimento das nossas pessoas. Mas uma transformação dessa magnitude é uma jornada, e ainda temos muito trabalho pela frente em algumas áreas. A satisfação dos clientes é uma delas. Por isso, neste trimestre, gostaria de concentrar a minha fala em 3 valores corporativos particularmente relevantes para a nossa fase de investimento neste momento. Entregar resultados com propósito, agir com ética e segurança e colocar o cliente em primeiro lugar. Começando por entregar os resultados com propósito. Para nós, isso significa alcançar resultados excepcionais e, ao mesmo tempo, gerar valor sustentável para todos os stakeholders. Portanto, sustentabilidade não é algo separado da nossa estratégia. Ela está incorporada à forma como operamos e alocamos capital. Neste tri, nosso rating ESG da MSCI foi elevado para BBB, reconhecendo os avanços que temos feito na integração da sustentabilidade à nossa estratégia e nossas operações. Isso é particularmente relevante para a Sabesp, porque muitos dos temas ESG mais importantes também são questões fundamentais para o nosso negócio. Gestão dos recursos hídricos, aumento da resiliência dos sistemas, adaptação às mudanças climáticas, expansão da cobertura de saneamento e prestação de serviços essenciais confiáveis e acessíveis. Vemos essa elevação do rating como reconhecimento dos avanços já realizados, mas também como uma indicação dos aspectos em que ainda podemos continuar evoluindo. Passando agora para outro valor fundamental para a nossa transformação, agir com ética e segurança. A escala da nossa operação mudou radicalmente nos últimos 2 anos. Há 2 anos, a Sabesp contava com uma força de trabalho de aproximadamente 25 mil pessoas, entre colaboradores próprios e terceiros, e cerca de 200 obras em execução. Hoje, a nossa força de trabalho é de aproximadamente 44 mil pessoas, aumento de cerca de 76%, e temos aproximadamente 1.500 frentes de obras em andamento, ou 7 vezes e meio o volume de 2 anos atrás. Esse aumento extraordinário do nível de atividade é o que nos permite acelerar a universalização. Ao mesmo tempo, ele aumenta significativamente a complexidade das nossas operações e a nossa exposição a risco de segurança. Embora a nossa taxa de frequência de acidentes com afastamento tenha diminuído na comparação anual, os incidentes recentes deixam claro que precisávamos ir além. Por isso, realizamos uma revisão abrangente dos nossos procedimentos de segurança e decidimos elevar os nossos padrões para além dos requisitos técnicos brasileiros. Como podem observar no slide, ampliamos de 1 para 3 metros a zona de atenção no entorno da infraestrutura subterrânea, reforçamos os procedimentos de verificação da presença de redes de gás natural e de outras infraestruturas subterrâneas e tornamos obrigatório o uso do radar de penetração no solo, ou GPR, em toda a zona de atenção. Triplicamos também o número de fiscais em campo, reforçamos a supervisão de acordo com o risco e complexidade de cada projeto e estabelecemos requisitos obrigatórios de treinamento, qualificação e certificação, tanto para colaboradores da Sabesp quanto para terceiros. Ao mesmo tempo, estamos ampliando o uso de tecnologia, incluindo inteligência artificial e equipamentos robóticos de inspeção para identificar riscos subterrâneos e reforçar monitoramento em campo. Por fim, criamos um grupo de segurança operacional que se reporta diretamente a mim, reforçando a responsabilização e garantindo que a segurança tenha a devida visibilidade em toda a organização. A mensagem aqui é muito clara. A aceleração do nosso programa de investimento não pode ocorrer em detrimento da segurança. À medida que nosso programa de obras cresce, nossos padrões, controles e capacidades de segurança precisam evoluir na mesma proporção. Passando agora ao terceiro valor que gostaria de destacar hoje, colocar o cliente em primeiro lugar. Nos últimos 2 anos, a transformação da Sabesp se acelerou de forma significativa em praticamente todas as frentes da companhia. Mas essa transformação também gerou uma demanda adicional em nossos canais de atendimento. Mais obras, mais ligações, mudanças em nossos sistemas e processos e um ritmo de atividade muito mais intenso inevitavelmente aumentam o volume de interações com nossos clientes. Percebemos que nossa estrutura de atendimento ao cliente precisava evoluir na mesma velocidade que o restante da Sabesp. Por isso, em 2026, decidimos acelerar os investimentos tanto em OPEX quanto em CAPEX em toda a nossa plataforma de atendimento. Nosso plano comercial está estruturado em torno de 3 prioridades. A primeira, fortalecer nossa infraestrutura e nossa capacidade de atendimento ao cliente. Criamos uma estrutura executiva dedicada à experiência do cliente, adicionamos aproximadamente 200 profissionais entre equipes próprias e terceirizadas, ampliamos nossa presença física com 12 novas lojas, 34 reformas de lojas e 20 novos postos de atendimento no Poupa Tempo e reforçamos nossa central de atendimento com um novo prestador, novas funcionalidades e 120 posições adicionais de atendimento. A segunda prioridade é redesenhar a jornada do cliente e melhorar cada ponto de interação com a Sabesp, com atenção especial aos nossos clientes de baixa renda. Desde a privatização, o número de clientes com acesso a tarifas subsidiadas praticamente dobrou, passando de aproximadamente 1 milhão para quase 2 milhões de economias, com desconto médio de aproximadamente 66% em relação à tarifa padrão. Para nós, a universalização não significa apenas conectar domicílios às redes de água e esgoto. Significa também tornar esses serviços acessíveis, financeiramente viáveis e mais simples para o cliente. E nossa terceira prioridade é ampliar significativamente a comunicação com os clientes. Estamos transformando a Sabesp em uma velocidade sem precedentes, mas os benefícios dessas transformações precisam ser compreendidos e percebidos pelos clientes. Para isso, precisamos comunicar de maneira mais frequente e proativa sobre manutenções programadas, obras, uso consciente da água, mudanças nos serviços e melhorias que estamos entregando. No segundo trimestre, nossas comunicações proativas com clientes atingiram o volume de aproximadamente 2,4 vezes mais do que o registrado no segundo tri de 25. Essas iniciativas já estão gerando melhorias concretas. Em junho, o tempo médio de atendimento foi 87% menor do que em dezembro de 2025, enquanto as reclamações nos principais canais críticos recuaram 31% em relação ao trimestre anterior. No total, esperamos aproximadamente R$ 800 milhões de reais em despesas e investimentos relacionados às iniciativas comerciais em 2026, incluindo gastos recorrentes, itens passivos de repasse e despesas de investimentos relacionados à implementação. À medida que o novo modelo operacional for plenamente implementado e atingir maior maturidade, esperemos que parte dessa base de custos se normalize e que a estrutura como um todo se torne progressivamente mais eficiente. Em última análise, nosso objetivo é muito claro. Queremos que a experiência do cliente acompanhe a transformação que já está acontecendo na Sabesp. Antes de passarmos para a próxima etapa, gostaria de deixar uma última reflexão. 2 anos após o início dessa transformação, a Sabesp é uma companhia muito diferente. Estamos investindo e executando em uma escala sem precedentes, acelerando a universalização, fortalecendo a resiliência das operações e desenvolvendo capacidades necessárias para a próxima etapa da nossa jornada. Mas transformação não significa apenas fazer mais, significa fazer melhor. Isso passa por entregar resultados com propósito, elevar nossos padrões de segurança e garantir que as melhorias que estamos promovendo em toda a companhia se traduzam, em última instância, em uma experiência melhor para nossos clientes. Avançamos significativamente, mas sabemos que ainda há muito a fazer. Nossa ambição permanece a mesma: construir a líder global em água e saneamento, gerando ao mesmo tempo valor sustentável de longo prazo para os nossos acionistas e a sociedade. Com isso, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Daremos início agora à sessão de perguntas e respostas destinada a investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, utilize o recurso de Q&A do Zoom, informando o seu nome e o nome da empresa que representa. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de fazer uma pergunta. Eu queria saber quanto do aumento nos custos no segundo tri são ou transitórios ou sujeitos à cobertura de tarifas futuras, na opinião de vocês. E, como falou, vocês poderiam também explicar a natureza dos componentes da ponte na parte inferior do slide 9, principalmente receita e timing, excluindo aí o cálculo do EBITDA subjacente? Muito obrigado. O Bruno, obrigado pela pergunta. Aqui é o Daniel. Bom dia a todos mais uma vez. Bom, talvez eu comece pelo final e eu vou deixar o pessoal explicar a segunda parte da pergunta. No slide 9 que a gente tentou trazer, foi uma das coisas que a gente decidiu fazer com relação ao novo versus o que a gente tem comunicado ao mercado. Uma das coisas que nós começamos a comunicar são os resultados com base no clima. Essa é uma prática, uma das melhores práticas já adotadas no resto do mundo. Então, nós começamos a discutir isso no nosso material, incluindo as oscilações positivas ou negativas, dependendo do trimestre. Isso é algo que nós queríamos trazer para sensibilizar o mercado. A segunda parte, também relativa à receita, relativa ao segundo item da ponte, também tem relação ao timing. O impacto na receita tem a ver principalmente com o PIS/COFINS, porque nós temos menos notas fiscais, ou seja, temos menos créditos fiscais, e nós esperamos que isso se reduza no terceiro tri. Quando nós olhamos para o timing do COASP, parte disso são as despesas do primeiro tri que passaram para o segundo tri, e a segunda parte, as despesas do terceiro tri que foram adiantadas para o segundo tri. Então, espero que isso seja recuperado no próximo trimestre. Pensando em todas as questões, eu vou deixar a experiência do cliente para o final, porque é algo em que a gente quer se aprofundar um pouco mais. Esse ano, durante um trimestre, nós tivemos os preços de petróleo entre 115 e 110 dólares por barril, que adicionaram cerca de 15% ao preço, algo que atingiu toda a nossa cadeia que parte do Oriente Médio. Nesse sentido, nós tivemos custos extraordinários. A nossa tarefa e o desafio agora é negociar isso para baixo, para os níveis atuais, tentando deixar esses aumentos para o segundo semestre do ano. Já Tivemos alguns avanços, mas ainda precisamos fazer algumas coisas nesse sentido. Com relação ao plano comercial, como foi ressaltado pelo Piani, nós tivemos cerca de 800 milhões de gastos com alguns custos reais. Uma coisa que nós não mencionamos, nós tivemos cerca de 15 milhões de aumento nas reformas, o aumento das reformas neste trimestre. Nós esperamos que isso continue. E uma das coisas que nós costumávamos fazer quando pensávamos em reformas era uma atitude mais reativa em vez de proativa, quando nós víamos ali o volume do consumo. Então, nós estamos tentando ser mais proativos, apontando isso para o consumidor, tratando isso como parte do custo, ou seja, aumentando o número de pessoas que fazem esse trabalho, tentando reduzir o atrito no lado do consumidor. Então, são cerca de 15 milhões no TRI e nós temos mais 150 milhões no lado de custos, que nós também apontamos na ponte. Parte da comunicação ou das atividades de comunicação que o Piani mencionou, parte disso também está ligado à expansão dos atendimentos ao consumidor, nos poupa-tempos, aumentando o número de pessoas nos órgãos que de fato prestam esse serviço para a população e cerca de 120 pessoas a mais nos call centers, para que nós possamos lidar com o grande backlog de chamados que nós tivemos. Então, com isso, nós começamos a avançar e atuar de forma mais precisa no lado da coleta. Com isso, nós percebemos que nós precisávamos também expandir a nossa capacidade de atendimento para poder atender as preocupações ou chamados dos clientes. Então, essa é uma fotografia geral. E com relação a isso, o que nós esperamos, com base nas regras da CESP e todas as outras regras no nosso contrato, das 106, cerca de metade, nós devemos ver uma espécie de repasse pelo histograma nos próximos ciclos de tarifa. Desse montante que o Piani apontou, existe aí uma antecipação, ou seja, nós temos aí um parte disso que deve vir antecipadamente, e o restante, eu diria que metade da metade, ou seja, cerca de 20 a 25% disso, nós esperamos que se mantenha, e a outra parte que melhore à medida que nós passamos para os canais digitais. Então, isso é mais ou menos o que nós esperamos daqui para frente, como nós vemos essa transição. Não sei se eu consegui responder toda a sua pergunta, Bruno, mas pelo que eu me lembro da sua pergunta, eu acho que eu consegui cobrir boa parte. Não, isso foi já muito útil. Vou deixar que os outros façam as perguntas deles. Muito obrigado. Obrigada. E lembre-se de que, para participar, envie a sua pergunta pelo Q&A do Zoom, informando o seu nome e o nome da empresa. A próxima pergunta vem do senhor Arthur Pereira, do JP Morgan. Olá, bom dia a todos. Ainda falando dos investimentos nos esforços comerciais, vocês mencionaram que dos 800 milhões de reais, considerando OPEX e receitas, para garantir que nada disso entre no CAPEX, e vocês mencionaram 150 milhões em gastos no segundo tri, 15 mil em receita, 15 milhões em receita. Então, lembrando ali dos 600 milhões, a gente deve considerar isso no segundo semestre ou parte disso deve vir ainda no primeiro semestre? E do lado de despesas, isso já estava tudo registrado como parte de despesas ou também em despesas de pessoal, porque houve aí um aumento entre trimestres. E talvez, para recapitular um pouco o que vocês veem como subjacente, vocês excluíram aí esses 150 milhões no número subjacente. Então, quanto desse OPEX nos esforços comerciais, a gente deve considerar como recorrente nos próximos anos, pensando aí em 2027, de 2027 em diante. Obrigado, Arthur. Eu vou tentar me lembrar de tudo. Escrevi aqui a maior parte do que você disse, mas me ajude se eu esquecer de alguma coisa. Olha, pensando de 2027 em diante, como eu disse, eu creio que cerca de 20 a 25% disso é o que nós esperamos que permaneça. Parte disso a gente deve recuperar, mas eu vou dizer de outra forma. Parte disso, ou a maior parte disso, deve permanecer, mas cerca de metade deve voltar para os ciclos de tarifas, que é parte dos descontos para grandes clientes e mais comissões de construções, que são obrigatórios por regulação. Então, parte disso deve ser reembolsado. Os outros 20%, eu acho que há aí um aumento em custos que deve permanecer. E o restante, nós devemos ver aí uma melhoria em produtividade nos próximos anos. Então, nós não esperamos que isso permaneça de 2025 em diante. Então, do ponto de vista de MPV, a parte restante deve ser aí entre 20 e 25% que vai permanecer. Com relação a pessoal, uma parte pequena é de gastos em pessoal. Eu não espero que nós vejamos grande parte disso vir de pessoal. Eu não modelaria assim. Na minha opinião, a oscilação que você vê em pessoal tem mais relação com o timing dos benefícios e coisas dessa natureza. Nós nem consideramos isso como algo digno de mencionar. E com relação ao timing, você tem a razão. Dos 800 milhões que nós mencionamos, a gente deve ver os próximos 600 milhões nos próximos trimestres, entre o terceiro e o quarto tri. É isso que nós esperamos que deve acontecer. Eu esqueci de alguma coisa? Daniel, eu acho que você conseguiu cobrir tudo, mas deixa eu dar aqui uma visão mais geral. O que nós estamos fazendo é pegar o cliente pela mão e, em vez de deixar que ele reclame, a gente está se adiantando a qualquer tipo de grande variação nas contas de água e trazendo o cliente para conversar, para ver se há alguma coisa, reforma disponível aí no nosso ecossistema para explicar esse aumento. Então, antes disso, tudo que nós fazíamos era esperar de forma reativa a reclamação, e agora nós estamos utilizando as regras do jogo para além dos nossos braços para dar esse benefício ao cliente. Isso é parte do nosso investimento comercial, por assim dizer, de forma mais ampla, que parte para a receita, porque é uma reforma, um projeto de reforma. Ou seja, essa é uma antecipação de algo que, pelo que nós devemos ser recompensados em reformas tarifárias posteriores. Então, essa é parte do que eu quero dizer. A segunda parte, que eu acho que é importante mencionar, que nós investimos, que é algo mais recorrente nas comunicações, é além de tudo que nós fazemos, que nós devemos comunicar, nós estamos comunicando todas essas alterações para o cliente, para que ele possa reconhecer e saber dos seus próprios direitos. Claro, isso envolve algumas dificuldades iniciais. E, de forma geral, independentemente se haja reconhecimento regulatório ou não, parte dessas comunicações são também para cumprir regulação, que devem ser compensadas nos ciclos tarifários, como disse o Daniel. Mas outra coisa que eu disse, o Daniel disse no início do call, nós criamos um grupo adicional, que é pequeno, não creio que seja relevante para vocês modelarem, mas nós temos uma equipe dedicada à melhoria da experiência do cliente. Então, existe aí um pequeno aumento no custo com o pessoal, mas nós não cremos que isso deva mudar ou alterar a trajetória que nós tínhamos até então. Muito claro. Obrigado. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Francisco Navarrete, do Bradesco BBA. Bom dia, me ouvem bem? Ok, obrigado, Piane e Daniel, pelo call. Eu tenho só duas perguntas. Primeiramente, se vocês puderem falar um pouquinho do nível de CapEx até 2000, ou para 2026, E talvez o ritmo de CapEx que tem sido um pouco abaixo da expectativa, se vocês puderem falar um pouco sobre isso e explicar a visão para o CapEx em 2026 que vocês têm. Eu sei que vocês já explicaram parte disso, mas se puderem dar mais detalhes sobre essa lacuna de receita que a gente tem visto, é algo que parece ser um pouco maior do que a gente viu no primeiro tri. Se vocês puderem ajudar a gente a entender, eu sei que no release vocês mencionaram cerca de 77 milhões de reais, mas quanto mais a gente deve esperar para que essa lacuna seja fechada? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu vou fazer uma breve introdução e talvez eu volte depois que o Daniel falar. Bom, com relação ao CapEx, o primeiro tri tende a ser o mais fácil do ano, porque as pessoas têm mais dificuldade de em continuar por conta de todos os incentivos, mas existe aí a sazonalidade, o ritmo, e é algo que vem do ano anterior, que é esperado. Agora, as obras que a gente estava tentando fazer no início dessa jornada, menos de 2 anos atrás, eram os projetos que eram mais próximos da gente, basicamente aqui no norte da região metropolitana de São Paulo. Eles eram todos conhecidos e tudo mais. Com relação à mudança, por que que a gente está tranquilo que as coisas vão melhorar e o ritmo será recuperado? Porque, como a gente mencionou no início da apresentação, e o Daniel pode dar mais cor sobre isso, nós estamos agora concluindo as contratações dessas 4 fases, né? Nós falamos de duas, mas há 4 fases do programa de universalização para o interior de São Paulo. E isso é o que vai ser mensurado no próximo ano. Então, nós precisamos acertar o ritmo, nós precisamos atingir 100% dos municípios DOD. Isso nos dá a certeza de que nós vamos ter como alvo os 20 bilhões. Claro, isso jamais será fácil, mas o que eu posso dizer é que nós temos um plano de ação para atingir esse objetivo, e nós sabemos como atingi-lo. Claro, isso precisa ser comprovado no dia a dia, mas nós já temos os contratos assinados e temos um plano que vai até o quarto trimestre deste ano. Muito bem, só para complementar, com relação ao CapEx, nós temos cerca de 40 milhões em backlog. Então, nós já executamos quase 4. Ou seja, nós temos já contratados 4 bilhões para o trimestre, nós estamos chegando na fase final, então nos próximos 9 meses nós estaremos contratando mais 20, mais ou menos. Isso vai nos permitir continuar aumentando o nosso CapEx. Atualmente nós temos cerca de 15 mil tópicos diferentes de CapEx. E nós devemos chegar nos 400 obras simultâneas. É um aumento significativo, como o Piani disse. Nós temos muita gente trabalhando nisso internamente e externamente também com os nossos fornecedores, o que deve dobrar até o final do ano que vem. Então, nós já estamos bem avançados no, nas metas para o fator deste ano, como vocês viram na apresentação. E agora a nossa atenção está se voltando muito para o fator U e as suas metas para o próximo ano. Então, isso é mais ou menos onde nós estamos com relação a isso. Com relação à lacuna de receita do fronte regulatório, nós temos basicamente 3 itens que são relevantes. O primeiro, como você mencionou, é um mix, cerca de 877 milhões das tarifas sociais e do mix da banda de consumo, por conta das baixas temperaturas. E a segunda parte são as reformas já mencionadas. Como você apontou corretamente, cerca de 50 milhões no trimestre. E quando se olha para os 100 milhões remanescentes, que deve continuar a existir na nossa visão, está principalmente ligado aos grandes clientes. Então, isso tem um impacto de 50 milhões no trimestre, que está principalmente relacionado aos pouquíssimos clientes que têm os contratos com desconto ainda ativos, nessa metade, primeira metade dos 50 milhões, e na segunda metade, essa é uma lacuna que tem sido impactada pelas medidas judiciais que têm nos impedido de cobrar o preço total. É daí que nós enxergamos essa lacuna regulatória atualmente. Ok, muito obrigado. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Sofia Gran, da Moneda. Bom, se ela não tiver acesso ao microfone, eu posso ler a pergunta dela. É diretamente para o Daniel. Ela pergunta: qual a percentagem da cobertura universal já foi atingida e quantas economias ainda precisam ser atingidas? Outras perguntas aqui com relação ao plano financeiro do CAPEX para a cobertura universal e o percentual do CAPEX total esperado, que se espera ser utilizado para essa melhoria da rede. Bom, obrigado, Sofia, pela pergunta. Quando a gente pensa no percentual da cobertura, é algo que nós não temos ainda o número final, porque nós ainda estamos desenvolvendo o censo. É algo que vai ser ainda calculado com relação à cobertura, o percentual da cobertura. Isso ainda vai acontecer. O que eu posso dizer hoje é, com relação à nossa meta, e do número de novas economias, nós já atingimos 105% da meta de água para o ano, 90% da coleta de esgoto e 82% do tratamento de esgoto. Isso ainda 6 meses antes do fim do ano. Você perguntou aí a partir de 27, bom, à medida que a gente avança e tem o resultado do censo, a gente vai conseguir também atualizar o percentual da cobertura comparado aos 99% que nós precisamos atingir até 2029. Com relação ao CAPEX financeiro, a gente tem financiado tudo isso e a gente deve continuar a fazer isso durante o próximo ano. E até 2028 a gente espera estar gerando caixa suficiente para continuar financiando tudo isso com um percentual menor do que o de hoje. Cerca de 2/3 desse CAPEX vai para o tratamento de esgoto e 2/3 para água. Só para vocês entenderem a divisão. Com relação à melhoria da rede, nós temos utilizado cerca de 10% do CAPEX total para manutenção da rede e atualizações. A maior parte disso vai para expansão, tanto da rede quanto da capacidade de tratamento de esgoto para que nós possamos trazer mais economias, para essa rede. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Andrade, do Itaú BBA. Obrigado, bom dia, obrigado por ouvirem a minha pergunta. Se vocês puderem falar um pouquinho do aumento, na previsão para contas duvidosas, e se isso explica aí o número de 2,5 do segundo tri, e se vocês pudessem também falar do ritmo esperado para 2026, se a empresa espera aí algum tipo de mudança com relação ao que era esperado anteriormente da redução da implementação do CAPEX no segundo tri. Obrigado. Obrigado, Felipe. Eu posso responder à primeira pergunta. Com relação à provisão para contas duvidosas, eu acho que a gente precisa voltar um pouco o filme. Quando nós chegamos, a taxa corrente era de cerca de 4% da receita. Ou seja, Isso criava um grande backlog de receita que a gente poderia atuar, e nós atuamos nisso e conseguimos chegar no número mais baixo, que foi 1,4 no final do no último tri do ano passado e no primeiro tri desse ano. Chegamos aí a uma melhoria histórica, mas isso com a criando algum backlog. Então, essa oportunidade começa a se reduzir a partir de agora. Mas a partir de agora, e eu vou falar do segundo tri depois, mas nós esperamos chegar em uma marca que chega próxima de 2, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas isso é o que nós esperamos com relação ao padrão recorrente da empresa. À medida que nós atualizemos para os hidrômetros inteligentes, talvez isso continue a melhorar estruturalmente. Com uma frota inteligente maior, talvez isso deva melhorar. Dito isso, historicamente, o segundo tri costuma ser um dos períodos com maiores taxas de provisão para contas duvidosas. Eu olharia isso mais como uma questão de primeiro semestre, mais do que primeiro tri ou segundo tri, mas é isso que nós vemos geralmente com relação aos números. Com relação à monetização, nós não prevemos nenhuma mudança com relação ao que nós já comunicamos. Cremos que cerca de 2/3 do CAPEX do ano, em geral, é o suficiente para ser comissionado durante o ano, 1/3 indo para o trabalho em curso. Nós não vemos nenhuma mudança nesse sentido. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de André Sampaio, do Santander. Nossa próxima pergunta vem da Carolina Carneiro, do Safra. Olá a todos, bom dia. Muito obrigado pela apresentação e pela oportunidade. Eu queria voltar um pouquinho à questão do CAPEX. Se vocês pudessem dar uma pequena atualização do plano geral para o CAPEX, principalmente no que diz respeito à potencial antecipação dos projetos, com o objetivo de melhorar a resiliência hídrica e a segurança do fornecimento aqui em São Paulo, e também como têm sido as conversas com o órgão regulador local, no sentido de reconhecer e tudo isso, principalmente considerando que esse ano a gente vai ter a aplicação da metodologia para reconhecimento do CAPEX anual. Então, se vocês puderem nos atualizar nesses itens específicos, seria ótimo. Obrigado, Carolina. Olha, desde, creio que, agosto do ano passado, existe um protocolo específico que foi promulgado pelo governo estadual, que envolve atualmente reuniões bissemanais, em que toda a estratégia com relação à escassez hídrica, envolvendo todos os players, foi decidido por esse grupo. Esse grupo decidiu, em conjunto, antecipar alguns investimentos, como eu acho que nós já mencionamos no passado, e eu acho que o principal que nós temos é uma conexão entre Billings e o Alto Tietê, para que nós possamos transferir a água de Billings para a planta de tratamento dali. Isso representa cerca de 30% da água potável da região metropolitana de São Paulo. Espera-se que essa obra seja concluída até o terceiro tri do próximo ano. É um investimento de cerca de 1,4 bilhões de reais. Isso já está alinhado, todos estão cientes. A gente não tem nenhum esclarecimento sobre essa nova metodologia que já esteja disponível. Isso foi mencionado numa audiência pública. Esperamos que isso esteja disponível até o final do terceiro tri, mas o que eu posso dizer, o que eu posso adiantar é que todos já sabem que nós estamos fazendo o melhor possível para evitar um evento crítico. Há dois investimentos menores, mas eu acho que o maior é o principal é esse que eu já descrevi. Nossa estratégia é avançar ou adiantar alguns investimentos, mas nada do que nós fizemos vai resolver a questão nos próximos 3, 4 meses. Acho que a questão da gestão noturna da pressão é uma das alavancas que nós temos, mas todos estão alinhados no que nós esperamos com relação ao reconhecimento da tarifa do ativo regulatório nos próximos trimestres. Obrigado. Muito bem, nossa próxima pergunta vem do senhor André Sampaio, do Santander. Eu vou ler a pergunta. Eu queria voltar à questão do OPEX, me concentrando mais na visão de longo prazo. Como a empresa vê a agenda de eficiência daqui para frente? Obrigado, operadora. Obrigado, André. Olha, a nossa agenda de eficiência continua a ser um dos principais pilares estratégicos da empresa. Entregar a universalização e a eficiência para financiar essa universalização, e à medida que nós avancemos, com boa satisfação do cliente, bons níveis de atendimento, nós chegamos aí a esse quarto ponto. Essa é basicamente a nossa estratégia de forma bem resumida. Nós já atingimos marcos importantes e temos visto frutos disso. Há ainda oportunidades remanescentes, mas eu acho que nós já fizemos muito nessa primeira onda. O que nós esperamos agora é, à medida que nós entramos nessa nova fase, que o que está no topo vá para baixo. Iniciativas importantes como o centro de operação integrado, a atualização dos hidrômetros para inteligentes, todos os projetos de biogás e atualizações de software que nós vamos fazer daqui para o futuro para utilizar a inteligência artificial para ganhar mais produtividade. Todos esses itens eram itens de topo que nós estamos trazendo para o centro. Mas tudo isso começa nos valores da cultura. A cultura de tratar a empresa como sua. Decisões do dia a dia sejam tratadas dessa forma e com frugalidade nas ações do dia a dia. Tudo isso tem um efeito cumulativo de economia. E eu acho que nós temos no topo essas grandes iniciativas com uso de capital, investimento e toda essa curva. E do outro lado, a mudança cultural, essa mudança no dia a dia e nas operações do dia a dia. É isso que eu vejo para o futuro. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Simões, do UBS. Oi, pessoal, obrigado por ouvirem minhas perguntas. Eu primeiro queria fazer um follow-up na pergunta do Bruno com relação ao efeito do timing nas receitas. Eu tinha em mente que no primeiro tri vocês tinham 2 dias de receita que não foram construídos por conta da migração do ERP e que vocês esperavam uma reversão de acordo com os estudos no trimestre. Mas vocês tiveram mais ou menos, mais uma vez, um efeito positivo por conta do timing. São efeitos separados. Eu queria entender se não seria justo fazer um ajuste nesse sentido. E a segunda pergunta com relação aos custos da qualidade do serviço de comunicação. Esse deve ser o nível recorrente ou é temporário e nós devemos ver um retorno aos níveis anteriores no próximo ano? Obrigado. Obrigado, Henrique. Falando primeiramente da sua primeira pergunta, Com relação ao SAP, quando nós começamos a utilizar o SAP, havia um volume menor, mas nós tínhamos também um impacto que nós não tínhamos no primeiro tri do Go Live do SAP. No segundo tri, a gente vê mais volume, mas é uma reversão também nessa receita. Então, a receita líquida não muda quando você pensa do ponto de vista desse componente do Go Live do SAP. O que a gente chama como um efeito carregamento positivo do Go Live do SAP com relação ao segundo tri está ligado às. As invoices e algum atraso. E à medida que isso chega, que essas notas chegam no segundo tri, a gente vai poder utilizar mais dos créditos fiscais. E uma vez que nós tivemos aí o reconhecimento desses custos, nós não vamos mais poder utilizar esses créditos fiscais. Então, essa é a diferença que nós vemos aí entre os tris. Agora, com relação ao custo, eu acredito que, de forma geral, a nossa agenda de eficiência continua. Nós continuamos buscando essa agenda e temos visto bons resultados com relação, por exemplo, à migração e vendo efeitos positivos de carregamento nos nossos planos de desligamento voluntário. Então, tudo isso tem trazido esse fôlego. O que nós fizemos foi decidir de forma seletiva investir no plano comercial. Então, nós queríamos explorar melhor o valor de colocar o cliente em primeiro lugar. E, no lado químico, nós estamos agora lutando para reduzir os custos e trazê-los de volta aos níveis anteriores por conta aí dos aumentos no preço de petróleo. Mas é isso. Nossa próxima pergunta vem de Sushinta Chakraborty, do Goldman Sachs. Eu vou ler a pergunta. Considerando a atualização na estratégia fundamental da empresa, incluindo os requisitos de aumento na dívida nos próximos anos, vocês podem nos atualizar? Obrigado pela pergunta, obrigado, operadora, pela leitura. Com relação ao financiamento, nós avançamos o nosso financiamento entre janeiro e fevereiro para 2026. Nós levantamos cerca de 14 bilhões de reais e até o final do ano nós já teremos atingido as nossas metas de financiamento para o ano, com mais de 60% disso. Nós sabemos que com o nosso covenant financeiro temos aí um vencimento mais longo e um ritmo mais estruturado. Com isso, naturalmente, as nossas necessidades de financiamento vão começar a diminuir e com o fluxo de caixa da empresa também aumentando. Naturalmente, em 2026 nós temos essa necessidade maior, mas nós sabemos que é assim que deve ser. Isso é o que nós podemos dizer com os números de levantamento de necessidade de capital. Com os modelos bem desenhados, você pode ter aí boa clareza, mas como você sabe, nós não podemos dar nenhum guidance. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao Sr. Carlos Piani para as considerações finais da companhia. Gostaria de agradecer a todos pela participação no nosso call de hoje e pelo apoio contínuo de todos. Espero vê-los mais uma vez na próxima conferência e desejo a todos um excelente dia. Até mais. A apresentação de resultados da Sabesp está encerrada. Agradecemos pela participação e desejamos a todos um excelente dia.